Obrigado, senador Paim. O meu estado, que abraçou a história de Vossa Excelência, lhe outorgando o mais nobre título de um ser nascido na Paraíba, de ser paraibano. E é por essas e outras honrarias que Vossa Excelência representa tão bem este Brasil do Rio Grande e da Paraíba. O encaminhamento que a sociedade brasileira dará ao problema do crime e da violência será, com toda certeza, um dos fatores mais críticos e mais relevantes na construção do Brasil que queremos no futuro. E, infelizmente, a situação da qual se parte é muito sombria. Inicialmente, é preciso questionar se a violência não teria chegado a tal ponto, senador Paim, em que se banalizou entre nós. As estatísticas já não fazem mais a sensibilidade do ser humano que antes se estarrecia com os números da criminalidade crescente. Os diversos crimes contra a vida representaram nos últimos anos a maior causa de mortalidade de origem externa, segundo os registros do governo DataSUS. Uma causa mais impactante até mesmo que os acidentes de transporte. Por isso, o país ocupa um vergonhoso quarto lugar entre todos os países no mundo total, no número total de homicídios, e uma espantosa primeira colocação na estatística de mortes por armas de fogo. Paradoxalmente, os níveis de repressão não são insignificantes como muitos pensam. E a população carcerária nacional somente é superada hoje, em termos absolutos, pela população carcerária dos Estados Unidos e da China. Entretanto, as causas da violência são por demais conhecidas, destacando-se entre elas o brutal distanciamento de renda entre as classes que ocupam os polos opostos da pirâmide social, fenômeno que faz do Brasil um dos países mais desiguais do mundo. Essa desigualdade não se manifesta somente na distância entre os respectivos níveis de riqueza, mas principalmente em oportunidades desiguais de melhora social, em perspectivas radicalmente opostas de realização pessoal, familiar e profissional no futuro. Do ponto de vista da psicologia do crime, falta, sobretudo, no caso brasileiro, a sensação de punibilidade. Ou seja, a percepção social de que, havendo crime, o criminoso será provavelmente identificado e terá seu mau comportamento punido na medida proporcional à gravidade do ato cometido. Essa é, em todo o mundo, a base psicológica da força social da lei. No Brasil, contudo, a sensação de impunidade é predominante, contribuindo fortemente para que as amarras de contenção legal operem de forma pouco efetiva no desestímulo à criminalidade. O sistema de justiça, por seu turno, é perverso, uma vez que claramente pune o crime do pobre, ou seja, do socialmente excluído, com muito mais frequência e eficiência que pune o crime do rico, passando uma clara mensagem de que a culpabilidade é, no fundo, um problema de status social. Vejam, senhoras e senhores senadores, que essa realidade pode muito bem ser exemplificada pelo perfil de escolaridade dos detentos recolhidos aos diversos estabelecimentos prisionais do Brasil, onde o índice dos que cursaram ao menos o ensino médio não chegou a 8,6% de todos os presos em 2009, enquanto os analfabetos e os que sequer concluíram o ensino fundamental, quase 61% da população carcerária nacional. É um dado estarrecedor. Eu gostaria de repetir para o conhecimento da casa: de toda a população carcerária do Brasil, apenas 8,6% de todos os presos, segundo dados de 2009, têm algum índice de escolaridade ou pelo menos terminaram o ensino fundamental. 61%, senador Paim, são analfabetos ou com ensino fundamental incompleto. Outro mecanismo importante na gênese da criminalidade em nosso país é o descrédito do aparelho policial aos olhos da população. Um importante estudo do IPEA dá conta que, dos 28 milhões de possíveis ocorrências estimadas para o conjunto territorial nacional, apenas 6 ou 7 milhões chegaram de fato ao conhecimento das autoridades policiais. A subnotificação, em média, na ordem de 70%, é um bom indício desse baixo nível de confiança, sendo ainda bastante significativo que a maior taxa brasileira tenha sido encontrada justamente na nossa região, a região sudeste. Os senhores têm uma ideia? Esses dados do IPEA já têm pelo menos 5 anos. Há uma subnotificação da criminalidade, da notícia crime, na ordem de 70%. Há, finalmente, um fator que considero relevante no amplo leque das causas que fermentam a violência no Brasil. Fato este, no qual gostaria de me deter de modo mais pormenorizado ao longo desta análise. Trata-se da participação que tem o próprio sistema prisional na formação do criminoso. Na medida que esse sistema não só descumpre o seu papel, o seu objetivo, que é segundo o preceito da lei de execução penal, o de recuperar o preso, mas também vem historicamente se constituindo numa verdadeira escola do crime. Evidência concreta disso é o fato que o índice de reincidência prisional gira em torno de 80% da população carcerária no nosso país, a depender da região, algumas 70%, outras 80%. E os motivos que levam esse quadro não são difíceis de depreender, bastando consultar as estatísticas, ouvir alguns dos inúmeros relatos existentes acerca das condições em que se operam os estabelecimentos prisionais brasileiros. O índice de reincidência superior a 70% em média no país, senador Paim. Trata-se de um quadro marcado pela penúria, pela negligência, pela brutalidade, um verdadeiro circo de horrores que desmerece o conceito de cidadania que nosso povo se empenha tanto em construir. Um espetáculo secreto, porque o seu conteúdo envergonha a nação e desmoraliza a própria autoridade constitucional, tanto em que ela assegura como disposições pelos fatos, o respeito e a integridade física e moral do preso. Dados divulgados pelo Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, do Ministério da Justiça, revelam que a população prisional brasileira atingiu 512 mil presos. 512 mil presos. Argumentou o diretor do DEPEN, Augusto Rossini, por ocasião do 7º Congresso Nacional de Alternativas Penais, ocorrido em outubro último, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em favor da necessidade de adoção de penas alternativas, nos frequentes casos em que a pequena gravidade do crime e o curto período da pena assim o recomendam. Assim, medidas alternativas podem e devem ser aplicadas pelo judiciário para crimes praticados sem violência ou grave ameaça, a exemplo do uso de drogas, acidentes de trânsito, abuso de autoridade, desacato, lesão corporal, furto simples, estelionato, ameaça, injúria, calúnia, difamação, entre outros previstos na legislação. Isso entre outros motivos, porque o sistema tem hoje um déficit estimado em 200 mil ou 200 mil vagas. Nós temos mais de 512 mil presos e ainda há um déficit de 200 mil vagas no sistema prisional brasileiro. Significando este número um indicativo, né, evidente de superlotação carcerária brasileira. Este dado é especialmente grave quando se computam os mais de 160 mil presos detidos nas carceragens das delegacias de polícia em regime irregular de detenção provisória, enquanto aguardam julgamento em condições absolutamente inaceitáveis. Mas quando se fala do setor penitenciário, nem mesmo os números são confiáveis, uma vez que, fornecidos de modo pouco rigoroso pelo Estado, sem sofrerem uma auditoria competente para classificá-los, qualificá-los e homogeneizá-los. Um dos maiores problemas do país, aliás, é o controle da execução penal. Havendo casos frequentes em que o prazo de encarceramento é ultrapassado por omissão de autoridade, em que as possibilidades de progressão de pena são ignoradas, até mesmo em que o cidadão, sem culpa formada, é esquecido num canto da prisão anos a fios. Quem não tem, né, Vossa Excelência, que é presidente de uma das mais sensíveis comissões da Casa, Comissão de Direitos Humanos. Vossa Excelência consegue dar altitude, dar altura. E eu queria publicamente, nesses 11 meses de mandato, dizer, meu querido senador Dornelles, que Vossa Excelência, senador Paim, consegue, talvez numa linguagem coloquial, fazer de um limão uma limonada, uma bela de uma limonada, mas é a sua história que dá altitude e dá altivez aos cargos e encargos que ocupa. O senhor conseguiu um feito nesta casa, é dar uma visibilidade que não tinha a Comissão de Direitos Humanos. Por mente, independente dos grandes homens públicos deste Senado e senadoras que passaram. Mas apenas um jeito de transferir a reunião para segunda-feira conseguiu dar a essa comissão uma visibilidade, e eu estou tratando de um assunto que certamente vou levar à comissão de Vossa Excelência, que é essa total desqualificação do sistema penal brasileiro, né? Eu passei 6 meses estagiando dentro de um núcleo penitenciário, né, e vi já a minha época, 20 anos atrás, senador Dornelles, como esse quadro não está cada vez mais decomposto, esse tecido, essa malha social. Por isso que conto com a atenção sempre presente de Vossa Excelência, para que esses dados que eu trago hoje nesse pronunciamento, nessa análise, eles possam ser vistos pela Comissão de Direitos Humanos, né, por conta de que o sistema penal brasileiro, o sistema prisional brasileiro, é tudo menos o que preceitua a lei de execução penais, a lei de execução penal, de ressocializar o detento. Ouço o meu queridíssimo amigo, uma lenda viva nesta casa, senador Francisco Dornelles, já dizendo que durante a sessão na Comissão Mista de Orçamento, que Vossa Excelência faz parte, eu retirei um dos assuntos que tem o seu cuidado e a sua preocupação para encaminhá-los ao relator setorial do tema Justiça e Poderes do Estado, que é a respeito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que Vossa Excelência me encomendou, como me encomenda todos os assuntos referentes ao seu mandato. E eu queria dar essa notícia a Vossa Excelência, porque hoje mesmo tratei do assunto com o senador Inácio Arruda. Ouço Vossa Excelência a respeito dessa breve e modesta análise sobre o sistema prisional brasileiro.
Senador Vital do Rego, eu apenas não será exatamente esse o objeto da minha, o meu aparte. Vossa Excelência cumprimentou, e eu faço também meus cumprimentos ao senador Paulo Paim, pela dimensão que ele deu à Comissão de Direitos Humanos nessa casa. E eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo importante trabalho que Vossa Excelência está desenvolvendo na Comissão de Orçamento. O Parlamento nasceu para votar o orçamento. A razão de ser do Parlamento é o orçamento. Anualmente, os representantes do povo têm que se reunir e destinar e redecidir um montante de recursos que o setor privado transferirá ao setor público, indicar os fatos cuja ocorrência levará aqueles que com eles têm relação a fazer o pagamento, discutir o destino dessas receitas e fiscalizar a sua aplicação. E é uma discussão extremamente complexa. Eu há muitos anos participo da Comissão de Orçamento e vejo as dificuldades que sempre se encontram para chegar ao entendimento. E Vossa Excelência está conduzindo essa comissão com a maior maestria. Está conduzindo com um espírito muito aberto, com um espírito muito democrático, procurando entender, principalmente, problemas regionais, compatibilizar os interesses do Poder Executivo com o Legislativo, estou certo que a peça orçamentária deste ano, que Vossa Excelência está conduzindo, será uma das mais bem elaboradas que o país já conheceu. Por isso, eu queria, estive aqui chegando, vendo Vossa Excelência ocupando essa tribuna, queria utilizar essa parte para trazer aqui meus cumprimentos sinceros, porque Vossa Excelência vem realmente conduzindo com muita maestria, demonstrando competência e espírito público. Eu quero cumprimentá-lo pelo trabalho.
Muito agradeço obrigado. A Vossa Excelência, senador Dornelles, mas quero lhe dizer que, partindo da sua história e da sua experiência tratando de orçamento, Vossa Excelência, que é referência, é nessa casa. Este reconhecimento aumenta a carga de responsabilidade. Por força das inúmeras dificuldades que nós, na Comissão de Orçamento, estamos enfrentando para cumprir esse calendário que Vossa Excelência conhece tão bem. É um calendário apertado, cujo jogo de interesse público na questão aumenta as tensões internas. Vossa Excelência conviveu com isso quando relatou o orçamento presidido então pelo governador e senador José Maranhão, quando foi o seu relator de receita. E eu tenho me valido muito de Vossa Excelência, do seu estilo, da sua experiência, da sua memória viva, como disse agora há pouco, para dar ao cabo a missão que me foi delegada pelo meu partido, pelo PMDB. Por isso, eu espero contar nesta reta final com a sua presença permanentemente ao meu lado, lá na Comissão de Orçamento, ajudando ao senador Walter Pinheiro no plano plurianual, que tem a responsabilidade de relatar o plano plurianual, ajudando ao deputado federal Arlindo Quinalha, nosso relator-geral, ajudando ao nosso senador Ricardo Ferraço, que é o senador da área temática de agricultura, né, e do Ministério da Pesca. Enfim, são relatores setoriais que estão agora cumprindo, nos próximos dias, nas próximas horas, a difícil missão de compatibilizar as receitas que têm, e olhe que este ano as receitas foram triplicadas nas emendas coletivas que receberam, emendas de bancada e emendas de comissão. O nosso calendário é muito apertado, mas que diria, ou que dirá o Brasil se não tiver um orçamento ao mundo? O que dirá o Brasil, senador Dornelles, se o seu Congresso Nacional for incompetente de aprovar uma proposta de um relatório que desse dinâmica, mais estabilidade à nação? A minha grande preocupação é quais são os interesses que muitas vezes conspiram contra o orçamento, conspiram contra a execução orçamentária, porque são os mesmos interesses, senador Paim, que conspiram contra o Congresso Nacional, a autoridade e a altivez do Congresso Nacional. Hoje, me preocupa o fato, senador Dornelles, com toda a experiência e legitimidade da sua voz, de estar tocando essa missão, com esses objetivos, dentro desse curto prazo, quando eu vejo pouca ação conjunta para chegarmos a esse fim. Talvez a imagem do país, ou certamente a imagem do país, não será aquela que devamos colocá-las ao fim do mês de dezembro, quando aprovarmos, se Deus quiser, e com a força desse Congresso Nacional, uma peça orçamentária que seja mais digna, mais próxima à nação. E quero lhe dizer mais, o senhor me tem como um aprendiz na legislação complementar que está executando junto com a nossa Comissão de Orçamento e a nossa Consultoria de Orçamento. Eu já procurei saber como anda os caminhos de uma legislação complementar que Vossa Excelência está. Já foi autor, está renovando essa autoria. Eu quero me acostar a ela, senador Dornelles, porque somente com a legislação complementar moderna de execução orçamentária nós temos um Congresso mais altivo, mais ouvido e com maior personalidade. A comissão, os consultores de orçamento estão concluindo a tarefa que Vossa Excelência colocou. E eu acho que é um grande tema para tratarmos no próximo ano. Senador Paim, com as minhas escusas pelo passar do tempo, quero renovar o apelo a Vossa Excelência, que abraça negros, que abraça índios, que abraça brancos, que abraça minorias, que abraça todas a esse Brasil, esse mosaico brasileiro tão bonito que nós temos, que abraça as desigualdades, para torná-las menos desiguais. Vossa Excelência, abrace a causa do sistema penal brasileiro. Abrace a causa do sistema prisional brasileiro. Nós estamos com esses números que são estarrecedores. Eles são, pela própria natureza, eles são inconfiáveis, mas, ao mesmo tempo, nos assusta. A maior população, uma das três maiores populações penais, prisionais do mundo, é nós no Brasil. Nós temos 550, 560 mil presos encarcerados, 160 nas delegacias, 200 mil esperando uma vaga para se inserir nesse sistema. E o que é que esse sistema faz? Educa? Socializa? Reintegra o cidadão à sociedade? Não, absolutamente. Esse sistema me parece uma universidade do crime. Uma universidade do crime. E é por isso que trouxe essa análise a Vossas Excelências hoje. Eu estou muito preocupado com o caminhar, porque não vejo prioridade do meu governo, que eu defendo com muita honra, mas prioridade de enfrentamento do governo, do Congresso e do Poder Executivo, no sentido de encontrarmos soluções socialmente justas, legalmente aceitas e humanamente dignas para o sistema penal brasileiro. Muito obrigado, Vossa Excelência.